Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, os que nos ouvem na TV Senado, eu queria falar especialmente ao povo do meu estado, do estado do Pará, sobre um debate que é muito caro para nós, educadores brasileiros e educadores paraenses. No dia 27 de abril, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelos governadores contra a Lei 11.738, de 2008, que constitui o resultado de uma luta histórica dos trabalhadores brasileiros, que é o piso salarial nacional para o magistério. O acórdão do Supremo é cristalino, afirma que é inconstitucional a norma legal, geral, federal, que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio, com base no vencimento e não na remuneração global. E que é constitucional a norma geral, federal, que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação para a dedicação às atividades extraclasses. Neste momento, presenciamos, lamentavelmente, a paralisação dos docentes em vários estados brasileiros. Eu digo lamentavelmente, não porque não devessem estar paralisados, não porque não tenham o direito de estar paralisados, mas é notório, é público, que os trabalhadores da educação desse país, a eles tem sido reservada a falta de justiça social, a falta de respeito aos direitos constitucionais de trabalhadores das redes públicas brasileiras. Quero fazer um destaque para a heróica greve dos professores mineiros e cearenses, e que nesta semana, no meu estado, iniciou-se uma forte paralisação dos trabalhadores da educação do Pará e em Belém. E o que é que tem de comum em todas essas paralisações? É a principal reivindicação dos docentes, que é justamente a cobrança do cumprimento da lei federal, lei aprovada por esta casa. O Pará figura sempre entre os piores índices nacionais. E neste caso, especificamente, tem as piores posições dos indicadores educacionais do Brasil. Na avaliação da aprendizagem dos alunos, como vemos nos resultados do IDEB de 2009, o Pará ficou em último lugar nas séries iniciais do ensino fundamental. Foi um dos 5 piores nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio. A mesma atuação desastrosa foi identificada no último Enem.
Permite uma parte,
professores, não cabe a parte, excelência, infelizmente está no horário da liderança. Os professores paraenses sofrem com o descaso de sucessivos governos. Foram desprezados por Almir Gabriel, por Jatene no seu primeiro governo, viveram o desastroso governo de Ana Júlia e agora, rapidamente, viram suas esperanças se desvanecerem no segundo governo de Simão Jatene no Pará. Semana passada, o governador anunciou solenemente que não vai cumprir a lei. Anunciou solenemente que não vai cumprir a lei do piso. Mesmo que no dia de sua posse tenha jurado fidelidade à Constituição Federal, Estadual e às leis do nosso país. Anunciou publicamente que não pagará tão cedo o piso salarial de R$ 1.187 para um professor com nível médio e trabalhando 40 horas semanais. Disse ainda que não arranjou dinheiro para valorizar os professores e textualmente afirmou, abre aspas, fomos pegos no contrapé. Uma coisa é assumir algo para o qual estamos nos planejando. Outra coisa é pegar um susto. Fecha aspas. Essa frase é de provocar indignação em qualquer paraense. Se não, vejamos, senhores senadores, Ao se candidatar ao governo do Estado, o senhor Simão Jatene tinha conhecimento que o Congresso Nacional havia aprovado em 2008 a lei do piso para o magistério. Segundo, como um homem bem assessorado e ex-governador, ele sabia que a questão do pagamento do piso sobre a remuneração ou sobre o vencimento estava na dependência da decisão do STF, a qual ocorreu 4 meses após a sua posse. Terceiro, estamos em setembro, aliás, em outubro agora, ou seja, mais de 4 meses após a decisão do STF, que validou o cálculo do piso sobre o vencimento, não há, portanto, o menor cabimento no discurso de que foi um governo estadual pego de surpresa e que essa notícia deixou no contrapé. Surpreendido por algo inusitado, como ele disse, imprevisível. Pelo contrário, a possibilidade do STF validar a norma aprovada pelo Congresso sempre esteve presente no planejamento de todos os gestores estaduais e municipais. De sua posição, podemos chegar a 2 conclusões. Ou o governador do meu querido estado do Pará é inepto, ou seja, não demonstra aptidão para gerenciar um estado tão importante, pois deixou de buscar as soluções devidas para o cumprimento de tão importante lei, ou então ele está arranjando desculpas para continuar não priorizando a educação e a valorização do magistério no Pará. E agora o governo tem afirmado que não pode pagar o piso porque o governo federal não repassou o que deve ao Pará. Cabem alguns esclarecimentos sobre o assunto. De fato, o MEC tem reservado um quantitativo de recursos para ajudar os estados e municípios que comprovam não poder pagar o piso. As regras para o recebimento da ajuda estão dispostas na portaria 213 do MEC, que é de março deste ano. Até hoje, o governo do Pará não se credenciou para complementar os recursos do piso. Eu não sei por quê, mas de duas, uma. Ou é incompetente para acompanhar os procedimentos legais, ou não tem como comprovar e tem dinheiro no caixa e não quer pagar os educadores no Pará. Das duas, uma. Infelizmente, mesmo com esses 800 milhões que tem por finalidade complementar esses recursos que estão previstos para cobrir estados e municípios, e nós mandamos a portaria para o governador, como eu mandei para um a um dos 144 prefeitos do Pará, para não haver desculpa. Eu queria, então, dizer às vossas excelências que essa semana o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, depois de notificar o governo da decisão da categoria tomada em Assembleia Geral, que é um espaço legítimo de decisão da categoria, o juiz da 11ª Vara da Fazenda decreta a ilegalidade da greve, a abusividade da greve.
Senhora senadora...
É que eu estou no horário da liderança, não sei se...
Eu só pediria uma... É que estamos...
Se a oradora permitir.
Por mim não tem problema, excelência.
Muito obrigada. Muito, agradeço de muito a gentileza, senadora Marinor. Sei que o tema é relevante para a causa, o seu estado. Eu queria também agradecer ao presidente Cícero Lucena. É que estamos recebendo aqui uma delegação oficial de deputados da Alemanha. E essa comissão é integrada pelo deputado Volkmar Vogel, vice-presidente da comissão, deputado Gero Storgan, deputado Peter Wickel, deputado Michael Gross, deputado Gustav Herzog, deputado Werner Simling, deputada Heidrun Blum e deputada Daniela Wagner. Acompanhadas pelo deputado também Renato Molin, que é o coordenador da
frente.
Comissão Brasil-Alemanha, deputado Renato Mollin é do PP do Rio Grande do Sul, meu colega da bancada do meu partido aqui no Congresso Nacional. Agradeço muito o senador presidente e, sobretudo, a atenção da senadora Marinor Brito pela aquiescência de ter feito essa apresentação. Muito obrigada, senadora.
Em meu nome e em nome de todos os senadores aqui, agradecemos e
sejam bem-vindos.
São muito bem-vindos a esta casa, os nobres parlamentares alemães.
Eu queria concluir senadora agora,
Marinor,
excelência.
Vossa Excelência, agora pode permitir uma parte?
Excelência, eu estou no horário da liderança. Se a mesa permitir, não tem problema, fique à vontade. Espero que a parte Vossa Excelência contribua para que a gente vá atrás desse recurso e que o seu governador pague o piso salarial dos professores paraenses.
Com a palavra, o senador Fefe Ribeiro, já que a senhora, com o direito da palavra, concedeu.
Senador Marinor, Vossa Excelência, no mínimo, está mal informada da realidade. Primeiro, que a bandeira que Vossa Excelência busca empunhar é de todos nós. A valorização da educação, do professor. Vossa Excelência não estava nesta casa quando nós aprovamos por unanimidade o piso para o professor. Nós aprovamos aqui, Vossa Excelência não estava.
Eu não era senadora
Vossa
da República.
Vossa Excelência, então...
Não era senadora, mas era educadora e acompanhei e lutei muito por esse piso.
Senadora. Vossa Excelência está desinformada.
Lutei muito.
Senadora,
Vossa Excelência, eu estou falando do governador Simão Jatene.
Vossa Excelência
me... Ele estava aqui, votou o piso?
Vossa Excelência me
devia
concedeu a parte.
Devia estar cumprindo, é lei.
Senadora, Vossa Excelência me concedeu
se
a parte.
Me permite, se a senhora concedeu a parte, é. Vamos
não,
deixar um
a palavra está comigo, Excelência, eu uso da maneira que eu quiser.
Não, é essa, Vossa Excelência é regimental.
Vossa Excelência está permitindo, inclusive, não. Quebrar o regimento, não. Que é liberar
então
a parte.
Então
eu não sou deselegante, eu sempre concedo
então,
a parte.
Senadora,
agora, o senador não pode vir dizer que eu estou desinformada.
Eu vou lhe explicar.
Pura e simplesmente. Podia ser pelo menos delicado, já que eu estou lhe concedendo uma parte.
Eu estou sendo delicado, eu estou dizendo que está mal informada. Eu estou querendo lhe passar a informação correta.
Professor,
então,
fique à vontade,
então,
professor.
O que Vossa Excelência diz, que o governador não cumpre a lei, não cumpre a Constituição. A qual ele jurou cumprir, eu quero dizer que cumpre. Agora, não vai descumprir a Constituição quebrando o equilíbrio fiscal do Estado. Ele tem um limite para gastar com o pessoal, ele está no limite. Então, o cálculo que ele fez de antecipar os 30% foi o limite possível para ficar dentro do percentual máximo para pagamento de pessoal. Além do qual ele estará, aí sim, descumprindo a lei. Agora, quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência pode ir junto comigo, e eu já pedi audiência ao ministro Haddad, o governador já esteve com o ministro Haddad, aí que eu digo que é informação que Vossa Excelência não tem, solicitando do MEC que o MEC faça a transferência para que possa cumprir o restante dos 70%. Que o governador o fará na hora que os recursos estiverem. Aí Vossa Excelência coloca, dizendo que o governador tem recurso em caixa, que não paga porque não quer pagar. Não é verdade. Ele foi no limite do valor que ele podia acrescer no piso dos professores, que foi 30%, para não ultrapassar o limite constitucional. Agora, vamos juntos. Eu quero convidar a Vossa Excelência para que nós possamos ir, Vossa Excelência, eu, senador Mário Couto, vamos ao ministro Haddad, para que ele libere a solicitação que Vossa Excelência diz que não existe e já está lá no Ministério, para que haja o pagamento. E quero dizer a Vossa Excelência que a sua bandeira...
Conclua, Excelência.
É a nossa bandeira.
Eu quero continuar
é a bandeira de todos, para que o Brasil, através da qualificação e do reconhecimento da grandeza do professor, nós possamos melhorar a qualidade de ensino, não só no Pará, mas em todo o Brasil.
O senhor não agradeceu, mas é bem mais elegante alguém que pede uma parte, agradeceu a parte. Eu deixei o senhor falar em um bom tempo, inclusive interferindo no meu pronunciamento. Mas o que Vossa Excelência diz, senador Flecha, não é a verdade. O seu governo fez, o seu governador. O seu governador que é responsável, porque já foi governador do Estado e voltou a ser pelos piores índices educacionais do Pará. O seu partido, que governou 12 anos e volta a governar, é responsável pelos piores índices educacionais do Pará. E não é desinformado, não. O ofício que foi mandado, que não foi incorporado no pedido de abusividade da greve, não foi um documento de acordo com a portaria do MEC. Porque não basta pedir, eu quero mais dinheiro para complementar, porque no meu estado não tem para pagar o piso dos professores. Provar que não tem recurso. É preciso documentar a ausência de recursos. E esta obrigação não é minha, senador Flecha, porque eu não sou governadora do Pará. Esta obrigação é do governador do estado, que há 4 meses tem uma decisão do STF e não tomou as rédeas da sua gestão responsável, porque não é uma gestão responsável, para resolver o problema antes dos educadores entrarem em greve. E o que é pior, a conivência da justiça paraense, através do juiz da primeira vara da Fazenda Pública, que não só decreta ilegal, ora, este é um direito. Eu não sou advogada, não sou estudiosa do direito, mas isto é um direito líquido e certo. Faça empréstimo, se prioriza a educação, respeite os educadores do estado. Quero dizer mais, a irresponsabilidade, a conivência é tão grande do judiciário com essas elites que têm se locupletado no poder no meu estado, que o juiz teve a coragem de dizer que isso é um serviço essencial e que 50% dos educadores têm que voltar. Olha, vai ter 50% de aula de matemática, não vai ter 50% de português, vai ter 50% dos alunos assistindo aula e 50% não estão assistindo. Isso é uma falta de responsabilidade. Citaram o sindicato que está lutando por um direito líquido e certo, constitucional, reafirmado no Supremo recentemente, para pagar uma multa de 10 mil reais ao dia. 10 mil reais ao dia. É esse o seu movimento social, senador Flecha. É esse o seu governo. O governo que criminaliza quem luta por direito, quem busca conquistar melhores dias. Porque nós, educadores do Pará, queremos sair desse patamar ridículo, vergonhoso, de termos os piores índices educacionais do Brasil. E isso só acontece porque não tem investimento historicamente na educação. E este mesmo governador, o partido do senador Flecha, que governou por 12 anos e agora que está com mais 4 anos para governar, vem fazer gracejo aqui, dizendo que é prioridade do governo dele, do governador, a educação e o respeito aos educadores. Eu tomei providências, pedi ao FNDE.
Senadora, eu queria informar a Vossa Excelência. Senadora, senadora, me permita, senador. Eu já prorroguei 3 vezes, é a última.
Porque pela senadora e pelo senador Flecha. Mas não é regimental, Vossa Excelência podia não ter permitido. Mas mesmo assim eu agradeço a deferência de estar deixando o meu tempo passar um pouquinho. Eu quero falar aqui e me solidarizar com os educadores do Pará. Não só do Pará, os educadores do Brasil. E que lutem sim, porque este é um direito líquido e certo. E que abusividade é do poder que está instituído, encastelado lá no meu estado, tratando os educadores e a educação como qualquer coisa, como uma vala comum. Educação é um direito do povo e nós queremos que ela seja pública, igualitária, e por isso estamos na luta, organizando os comitês Brasil afora, para que 10% dos recursos do PIB possam se juntar aos recursos da educação e a gente poder sonhar com um patamar melhor, com uma